Tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje, a análise é feita pela Sara Antunes de Oliveira e pelo Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães, em direto do Porto, e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Bom dia. Ontem foi apresentado o primeiro curso privado de medicina em Portugal e o facto mereceu a presença das mais altas figuras do Estado na Universidade Católica. Paulo Ferreira, há vencedores neste novo episódio do ensino superior em Portugal?
Eu acho que há vencedores. Primeiro, acho que o país todo ganha com isto, não é? Tudo aquilo que são quebra de barreiras corporativistas e de quintas e quintais, eu acho que são boas notícias sempre. Portanto, é de saudar o facto em si, o facto de haver uma primeira universidade privada que consegue vencer, depois de cerca de uma década, talvez mais, de batalhas burocráticas, de pareceres negativos de médicos, de entidades certificadoras de cursos superiores e por aí fora, consegue vencer e colocar no terreno o primeiro curso de medicina. Porquê? Porque nós sabemos que temos falta de médicos, não há médicos de família, ainda hoje há notícias da falta de médicos no interior e de como os incentivos que os governos vão, e este governo nomeadamente, vai colocando no terreno, não cativam médicos para ir trabalhar em alguns sítios onde eles são precisos. Sabemos o que se passa com a regularização da atividade de médicos que vêm do estrangeiro, nomeadamente venezuelanos, que estão muitas vezes meses, anos, devidamente formados. Nós precisamos de médicos, eles estão cá, eles são médicos e sabem sê-lo, mas depois há ali uma série de entraves que tem muito a ver com a ordem dos médicos, que os impede basicamente de trabalhar. O travão a novos cursos tem a ver com isso também. Sabemos como os médicos vão acumulando público e privado, o que nota também que há uma escassez de médicos. E, portanto, tudo aquilo que seja feito para formar mais profissionais desses, e bem formados, como é evidente, não é um curso qualquer, é uma boa notícia. Portanto, a existência deste curso é uma boa notícia. Mas eu queria focar-me naquilo que foi também a prestação de António Costa, do Primeiro-Ministro, ontem nesta cerimónia. Porque, de alguma forma, estava irreconhecível o Primeiro-Ministro e, neste caso, a meu ver, na linha certa. António Costa
Como
fez
assim?
Um discurso quase de líder da oposição ali. Eu tive que
ver bem.
Basicamente, ver bem e percebemos quem. Esta voz não é estranha, exatamente. Esta voz não é nada estranha.
Tiveste que esfregar as orelhas
para ouvir melhor, não é? Porque ele disse, nomeadamente, sobre este primeiro curso, sobre a formação de médicos, disse ele, e cito: "Este esforço de formação de médicos não tem de ser exclusivo do Estado. Este esforço pode e deve ser também partilhado por outras instituições universitárias de outra natureza."
E era António Costa a dizer
isto. Portanto, ele a apelar aqui a uma aliança entre público e privado, no caso, na formação de médicos, no ensino universitário, quando nós olhamos para trás e vemos uma série de batalhas, lideradas também por este governo, de dar dois pontapés aos privados para os pôr fora de jogo de alguma maneira, seja na saúde, seja no ensino também. Ainda ontem falámos dos contratos de associação, no tema da educação e da forma como o Estado despreza muitas vezes esta aliança entre público e privado. Depois, diz ele que não me surpreende que tenha sido a Universidade Católica Portuguesa a primeira instituição universitária não pública a concretizar a formação de um curso de medicina, no fundo um elogio também ao trabalho que é feito pelas privadas. O Miguel há pouco já falou aqui do bom, mau e vilão do regozijo que o Primeiro-Ministro teve quando disse: "Vejo com muita satisfação esta capacidade que a Universidade Católica teve de vencer a burocracia do Estado, os poderes corporativos." Parece discurso de um Primeiro-Ministro que chegou há 6 meses ao governo e não há 6 anos. Resta saber o que é que ele fez já e o que é que este governo já fez para
parece fazer. O discurso de alguém. O António Costa está a exercer poderes públicos, exceto um pequeno período em que foi líder da bancada parlamentar da oposição, está há 25 anos como secretário de Estado, ministro ou presidente da Câmara.
Portanto, é um profissional da coisa.
É um profissional do poder, não é um profissional da oposição, é um profissional do poder.
E de facto, olhando para isto, eu não posso deixar de aplaudir esta linha de António Costa, que de vez em quando vê a luz, vê o sol, de alguma maneira, não é? Assumo aquilo que para mim é uma linha certa, de alguma maneira. E, portanto, eu quero dar aqui uma nota positiva, de incentivo ao Primeiro-Ministro.
Portanto, sai vencedor daqui. Nós vamos ouvindo a Sara Antunes de Oliveira a rir, e eu não sei o que é que isso significa.
Não sei se é daquilo que eu digo, se é daquilo que disse o Primeiro-Ministro, enfim.
Não, eu de facto acho que António Costa, se calhar, não está bem, não é? Porque eu ontem estava a ouvi-lo e estava a pensar, mas o que é que se passa? Porque, de facto, não parecia António Costa, parecia que alguém tinha descido sobre ele alguma entidade e tinha tomado posse da sua voz, nada daquilo fazia sentido, sobretudo depois nós ainda em maio, nós não estamos a falar de uma coisa antiga, ainda pré-pandemia, em que foi cometido um erro e o governo afastou da lei de bases de saúde qualquer referência às PPP para conseguir ali um acordo com os seus parceiros da esquerda. Em maio deste ano, no Parlamento, a Ministra da Saúde de António Costa deixou claro no Parlamento que as escolhas políticas da nova Lei de Bases da Saúde são claras em relação às PPP. As escolhas políticas. E, portanto, o Governo pode depois tentar fazer aqui um flico-flaco à retaguarda, encarpado, para dizer que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e na Lei de Bases o que está em causa, na verdade, é que as parcerias não são assim tão positivas para os utentes e para o Estado. Aliás, Marta Temido faz umas contas que eu acho difíceis de compreender, porque o Tribunal de Contas, em várias auditorias, tem exposto como várias PPPs são muito positivas, não só em termos de dinheiro, como em termos de eficácia e qualidade na prestação dos cuidados de saúde, mesmo que as PPP sejam sujeitas a um controle muito mais apertado por parte do Estado do que os hospitais públicos. E a Ministra, na mesma audição, diz que é impossível comparar os dois modelos e, portanto, o modelo de avaliação não é suficientemente adequado. Terá de conversar com os juízes do Tribunal de Contas, porque, de facto, eles estão a ver mal a coisa. Mas, apesar de insistirem nesta tese de que as parcerias público-privadas não são assim tão boas, a Ministra da Saúde é muito clara. As escolhas políticas da nova Lei de Bases.
O que significa que os factos não são para cá chamados, não é?
Exatamente, é uma escolha política. E nós vimos essa mesma escolha política acontecer durante a pandemia e da resistência que o Estado teve em chamar para dentro do barco os hospitais privados, fosse para dar um apoio na área da Covid, fosse para dar um apoio na área da não-Covid. Claro, podemos agora estar todos a lamentar o facto de grande parte da operação não-Covid ter ficado para trás, agravando doenças de algumas pessoas, levando à morte por excesso de algumas pessoas. Mas, enfim, a verdade é que houve um entrave, houve uma resistência a essa entrada que é muito clara por parte da Ministra da Saúde. E, de repente, termos António Costa a falar contra os corporativismos e a dizer, não percebo bem, porque quem vai formar estes alunos na Universidade Católica, será o Hospital da Luz. Aliás, ontem o Ministro do Ensino Superior e da Ciência esteve a inaugurar o novo centro de simulação do Hospital da Luz, onde os alunos vão aprender com simuladores, com manequins, a fazer o tratamento nos doentes. Então, um hospital privado é bom para formar os futuros médicos, mas não é bom para ter uma parceria e atender os utentes do SNS.
Há aqui uma, há uma contradição.
Eu acho, o que eu gabo neste caso a Sara é dela ainda tentar encontrar uma lógica nisto. Eu já perdi a esperança, Sara. Eu já quero que num dia siga uma coisa certa.
Não interessa se foi no dia
anterior, foi contraditório. Pronto, ontem foi um dia bom.
Eu lógica não tento, mas confesso que não consigo ter o teu otimismo em relação a ver uma boa decisão, porque acho que é fazer todos nós parvos. E eu gosto pouco que me atirem areia para os olhos. E acho que dizer estas coisas assim ontem, como António Costa disse, é atirar-nos areia para os olhos, é fazer de conta que tudo o resto não é verdade. E, portanto, enfim, não percebo o teu otimismo, fico feliz por estares entre nós, porque precisamos de pessoas como tu, Paulo Ferreira. Mas não, para mim a nota é negativa, António Costa leva um 7. Vá, porque, enfim...
Um sete, porque, enfim, já vamos ver que nota é que o Paulo vai dar, mas ainda não percebemos se o Júlio Magalhães ficou mais otimista depois de ter ouvido ontem o Primeiro-Ministro.
Não, e queria falar mais noutra perspectiva, que vai um bocado de encontro ao que a Sara diz, de fazer de nós parvos, mas isto é um problema de todos, e da esquerda à direita queria fazer aqui uma coisa mais abrangente. É que ontem ouvimos António Costa não só a falar deste curso de medicina na Católica, mas de outros cursos de medicina que iam de abrir noutras cidades do país, portanto, a prometer ainda mais cursos para outras cidades em pleno ato, em plena campanha eleitoral. Como vimos também o Ministro do Ambiente a inaugurar a tão famosa estação do metro de Arroios, a dizer que estava ali para dar conta da inauguração ou da estação, mas que não era candidato a nenhuma autarquia, não era candidato a nada, por isso podia estar ali, mas estava ali para dar conta de um novo, de uma nova ferramenta que está à disposição dos lisboetas. Mas isto é à esquerda e à direita. Se há muitos anos se falava da ignorância do povo, a política vencia-se através da ignorância do povo, quanto mais ignorante fosse, tanto melhor. Hoje não podemos falar disso, da ignorância do povo. Podemos falar é de ausência, sobretudo dos jovens, porque os jovens olham para isto hoje. Podemos dizer, são ignorantes em termos políticos. Não, não são. Os que estão atentos a isso riem-se destas promessas que à esquerda e à direita são feitas a cada ato eleitoral, seja nas legislativas, seja nas autárquicas, mas a grande maioria nem liga sequer nenhuma. Ainda não vi, já vimos debates na televisão com baixos índices de audiências, porque, enfim, trazem pouco interesse àquilo que é o debate sobre a campanha, porque vamos a ver, é tudo um rol de promessas que são feitas, que se formos fazer o balanço 4 anos depois, mais metade nem sequer foram cumpridas. Acontece isto sempre em cada ato eleitoral. E depois, ainda não vi, esta cultura de fazer política não se altera, é assim, desde o 25 de Abril, continua a ser assim. A ideia é de, quando há autárquicas legislativas, então lembrarem-se do país todo e andarem pelo país a correr, a fazer promessas e a fazer comícios, onde os grandes partidos têm que ter essa capacidade de meter lá gente e arranjar camionetas para levar para os comícios, para aparecerem na fotografia e nas imagens da televisão, para dizer que aquilo tem gente, porque se não fosse assim não teriam mesmo. Há um desinteresse total sobre os comícios. Ainda não vi uma alteração é de cultura política, que, por exemplo, nesta campanha ou noutras, já alguns candidatos alguma vez se lembraram de irem fazer debates para universidades, para escolas, para explicarem aos jovens, envolvê-los na política, perceber como é que se gera uma cidade, porque é que estão ali, qual é o objetivo deles, como é que se gera uma cidade, uma vila, uma aldeia, uma freguesia. Debater com os jovens aquilo que pretendem para a cidade ou para o sítio onde vivem. Nunca se viu ninguém tomar uma iniciativa destas, que podia ser uma forma de fazer política muito diferente, de envolver os jovens e de combater a abstenção. A abstenção vai ser, de novo, muito alta. Esta cultura em Portugal não se altera, continua-se a fazer esta política de promessas, a julgar que as pessoas acreditam nisto. Hoje as pessoas não são ignorantes e, portanto, não acreditam, e a forma que têm de combater isto é não irem votar. Por isso é que a abstenção é tremenda, e por isso é que também andamos pouco para a frente no que diz respeito à evolução do país, que ainda ontem aqui falava de um país desigual, onde às vezes até agora vemos debates online de um país mais profundo, onde se ouvem coisas extraordinárias que já não se usam. Enfim, o mais recente que eu vi foi num debate para uma freguesia, um dos candidatos a dizer que os jovens lá da aldeia ou do sítio onde era o debate deviam provar o vinho que é feito ali naquela região, para saberem a qualidade do vinho. Não, dizia ele, não é incitar os jovens a beber álcool, eles têm que saber quais são as qualidades que existem aqui na nossa região e sobretudo em relação à qualidade do nosso vinho. E portanto, isto depois vai provocando uma abstenção, porque perdem-se em promessas, e isto não é uma crítica a António Costa, ao Ministro do Ambiente ontem, é a todos, porque isto toca a todos e ninguém consegue alterar este estado de coisas. Portanto, é uma nota negativa mesmo para a forma de fazer política, que é bom que comecem a refletir sobre como se deve fazer política no futuro e de como se deve envolver a população e, sobretudo, os mais jovens, porque esses vão ser decisivos no futuro.
Ora, José Manuel Fernandes, será que de facto ontem António Costa na Universidade Católica estava imbuído deste espírito de campanha eleitoral?
Eu acho que sim, porque como costumo dizer, António Costa ontem olhou para aquela plateia, viu quadril patriarca na primeira fila, viu um grupo, percebeu que tinha que falar para um público diferente e falou para um público diferente. Esqueceu-se que tinha os microfones ligados e que nós íamos ouvir, porque aquele discurso, ele tocou a música que aquelas pessoas queriam ouvir, não é? Portanto, e não percebeu que aquilo era completamente contraditório com o discurso que ele faz no resto do país e que faz constantemente. E isto reflete um António Costa que verdadeiramente, sobre muitas daquelas matérias, não tem um fio de política coerente. Quer dizer, é o mesmo António Costa que tinha um ministro da Saúde com uma lei de base de saúde quase pronta, e quando ele trocou de ministro da Saúde, veio a nova ministra e a ministra deitou fora essa lei de bases e fez outra que eu diria que é muito contraditória com a lei de bases anterior.
Temos um primeiro-ministro para todas as estações e vocês ainda se queixam.
Exatamente, é um primeiro-ministro para todas as estações, sem convicções, digamos, do ponto de vista do que devem ser as políticas e que vai gerindo o país em função do dia seguinte. Ali achou que valia a pena falar para aquela audiência, amanhã é capaz de dizer o contrário se a audiência for diferente. Eu acho isto péssimo, lamentável, sinal de incoerência, e acho também que algumas das pessoas que deveriam ter sido ali com os olhos a arder também passaram entre os pingos da chuva, porque, por exemplo, um dos culpados, uma das instituições culpadas pelo atraso daquele curso de medicina é uma instituição chamada A3S, a maior parte dos portugueses não conhecerão, mas que as universidades portuguesas conhecem muito bem, que é uma entidade que certifica os cursos e que tem um parti pris, é preciso dizer, um parti pris contra as universidades privadas, em particular contra a Universidade Católica. E que, portanto, tem feito a vida negra, basicamente, a tudo quanto são cursos e certificação de cursos das universidades que não sejam universidades estatais e, em particular, contra a Universidade Católica. E, em boa parte, o atraso que houve foram os atrasos que decorreram da certificação por esta entidade chamada A3S. Portanto, vai mudar alguma coisa? A burocracia de que o Sr. Primeiro-Ministro falou, o cooperativismo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, vai mudar alguma coisa? Não, amanhã ele já se esqueceu, e se for preciso, na próxima cerimónia, se estiver lá alguém da A3S, ele vai elogiar o trabalho daquela entidade independente maravilhosa que tem garantido a qualidade do nosso ensino superior. É isso que ele dirá de certeza absoluta. Não tenham qualquer dúvida, basta a audiência ser diferente. Portanto, enfim, eu diria que, por outro lado, que apenas uma última nota final, antes de dar a nota negativa, que, apesar de tudo, é montarmos em campanha eleitoral, porque se não fosse a campanha eleitoral, talvez não tivéssemos um primeiro-ministro a ir à Universidade Católica e inaugurar um curso de medicina ao fim destes anos todos, e ao menos ainda bem que temos um curso de medicina.
Então,
e essa ao fim destes anos todos, esta pelo menos é uma coisa positiva.
É uma nuance. Portanto, que te vai sair do teu chumbo direto habitual do 4?
Não, eu não vou dar um chumbo direto de António Costa, eu vou acompanhar a nota da Sara, vou dar um 7, mas vou dar um 16 à Universidade Católica por ter finalmente um curso de medicina e isso ser algo que é um bom sinal, apesar de ser um curso caro, não é um curso barato, mas que sim, é também uma coisa que é interessante. Numa altura em que o início profissional dos médicos não oferece salários tão elevados como isso, um curso que tem propinas de 1.600 € por mês, que é mais do que é o salário inicial do médico, tem mais de, salvo erro, 12 candidatos para cada vaga. É um bom sinal, não é um sinal que as pessoas, apesar de tudo, acreditam no futuro.
Ora, por isso, o 16 para a Universidade Católica, o 7 para António Costa, igual ao de Sara Antunes de Oliveira. Paulo Ferreira, vais subir a média do Primeiro-Ministro?
Vou subir a média, vou dar uma positiva, vou dar um 12 ao Primeiro-Ministro, porque gostei de ouvir ontem. esquecendo.
Isso parece aqueles conselhos de turma em que aparece um professor que diz, vá lá,
para salvar
não
o aluno.
Assim que o miúdo até é bom.
Exato, vamos salvar o aluno.
O miúdo até é bom miúdo.
Se calhar o Paulo é o professor de educação física, não é? Para dar a positiva que faltava.
Bom, o desenho.
Não sei se o professor de educação física salvaria o António Costa.
Não, dou um 12, de facto, e é como uma positiva de incentivo também, porque... Pode ser que continue nesta linha o Primeiro-Ministro. A Sara e o Zé Manuel estão muito pessimistas, olham para trás, têm uma memória muito grande. Né? Não, vocês não têm que largar essa memória, senão...
Sofrem
com isso.
Júlio Magalhães, disseste que ias dar uma nota negativa, de uma forma mais abrangente, à forma de se fazer política em campanha. Queres concretizar a tua nota?
Quero, é um 7 mesmo, um 7. A forma de fazer campanha nesta perspectiva que se tinha dito há pouco, a Sara disse que nós não somos parvos, sobretudo os jovens também não são parvos e não alinham nestas coisas, por
ora,
isso mesmo é um 7 também, sendo que também estou de acordo com o Paulo Ferreira, que segue hoje as instruções do Ministério da Educação. Os jovens não podem chumbar, os professores não podem chumbar, ninguém, tem que os passar, e o Paulo Ferreira está a fazer.
Fez isso, cumpriu.
Está na mesma linha do Ministério da Educação.
Rui Pedro Antunes, ficaste para o fim, estás muito centrado na campanha eleitoral e queres...
Dizer, Carla, deixa-me só dizer uma coisa, que é, para dar aqui dar uma forcinha ao Paulo, de facto, dar...
Obrigado, Rui.
Ele tem um dado positivo a António Costa, porque de facto António Costa é preso por ser estatizante e preso por ser liberal. Quer dizer, então quando ele vem para aqui defender a influência do Estado, dão-lhe notas negativas. Quando ele justifica a presença que tem em alguns cartazes da Iniciativa Liberal, dão-lhe negativa também.
Estão a cortar as pernas ao aluno, não é?
Rui Pedro, vamos então à campanha, uma questão da campanha, uma promessa de Rui Rio.
Sim, esta semana vai ser discutido o facto no Parlamento e votado se o Tribunal Constitucional vai ou não passar para Coimbra. Isto era uma proposta de muito tempo de Rui Rio e que já estava no programa dele do PSD, no programa do Governo, e portanto Rui Rio é coerente e é um descentralizador e um defensor da descentralização, e sobre isso nada a dizer, porque há uma grande coerência por parte do Presidente do PSD. O problema é neste ato simbólico que se quer ter, porque houve grandes problemas quando se transferiu ou quis transferir o Infarmed para o Porto. Não se pensou nos trabalhadores do Infarmed, e agora no Tribunal Constitucional, nesta possível transferência, que ainda por cima há a hipótese de eventualmente o PS validar esta transferência. E porquê? Porque o Primeiro-Ministro António Costa em 2018 também já tinha defendido isto, dizendo que dando este argumento que também é extraordinário, que é: muitos presidentes do Tribunal Constitucional até foram formados em Coimbra, como se isto fosse a razão para transferir o Tribunal Constitucional para Coimbra. E, portanto, a minha nota é no sentido de dar um 10 a Rui Rio, porque, se por um lado é muito coerente na defesa da descentralização, por outro lado esta é uma péssima altura para transferir o Tribunal Constitucional, porque estamos em período de campanha eleitoral, e, portanto, não é uma boa altura para tomar decisões. O PS e o PCP também tentaram mudar o mapa de freguesias este ano e o Presidente da República avisou logo que vetaria, porque não se muda coisas estruturais em ano de eleições. Obviamente que a passagem do Tribunal Constitucional para Coimbra não é muito estrutural, é mais simbólica, mas não há uma razão. E, portanto, os argumentos que têm sido dados é afastar o poder judicial do poder político. Ora, isto não faz sentido nenhum no Tribunal Constitucional, quando muitos dos conselheiros são nomeados para a Assembleia da República e portanto, ficam muito mais condicionados por terem sido nomeados. Eu não estou a dizer que são condicionados, mas têm muito mais esse selo de partido por serem nomeados por grupos parlamentares e pelos partidos, do que propriamente por estarem num palácio que está, sensivelmente, diria, 300, 400 metros da Assembleia da República. Por tudo isto e pelos argumentos que são dados, e por eu achar que esta questão não está bem estudada nem bem aprofundada, acho que é prematuro estar a tomá-la, e muito menos em período de campanha eleitoral. Porquê? Porque trabalham 115 pessoas no Tribunal Constitucional e na Entidade das Contas, pelo menos era assim a 30 de dezembro de 2020, e são pessoas que vão ter que mudar a vida delas. Eu acho que, não, quer dizer, não consigo perceber onde é que aproxima as instituições dos cidadãos mudando para Coimbra, não consigo perceber como é que a descentralização é mais eficaz com a passagem do Tribunal Constitucional para Coimbra, e eu até estudei lá, portanto faço parte daquele lobby de Coimbra. O que temos visto de atos deste género não são de facto eficazes. Aliás, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior está em Bragança, e eu pergunto o que é que isso ajudou o interior, não é?
Nós não temos tempo de discutir isto, mas por acaso desta vez até era capaz de discordar de ti, ao Rui Pedro.
Então
marcamos uma discussão, marcamos um duelo.
Para já ficamos com o 10 ao presidente do PSD, avançado pelo Rui Pedro Antunes, que encerra a ronda dos vencedores desta quarta-feira. Amanhã há um novo encontro aqui no E o Vencedor É. Até amanhã.